João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. E Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: Tem demônio, está fora de si. Por que os ouvis? Diziam outros: Essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás as nossas almas suspensa? Se tu é o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenha dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei: Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e a enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas, porque dizes, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, E ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele.
Então nós o temos rejeitado desde o princípio.
But that did not hinder the outflow of the heart of God.
Mas isso não impediu que o coração de Deus fosse mostrado.
We have the nature of God.
Nós temos a natureza de Deus.
We have the divine life.
Nós temos a vida divina.
Manifest in a person.
Manifestada em uma pessoa.
The Lord Jesus.
O Senhor Jesus.
The divine life was perfectly developed and manifest.
A vida divina foi perfeitamente desenvolvida e mostrada.
In the Gospel of John.
No Evangelho de João.
We don't have a transfiguration.
Nós não temos a transfiguração.
Like we have in Luke.
Como nós temos em Lucas.
In Mark.
Em Marcos.
Matthew, I think. Because the Lord was transfigured throughout the gospel.
Porque o Senhor era transfigurado nos outros evangelhos.
But there's one thing that we should comment and before I stop.
Mas tem uma coisa que seria bom comentar antes de terminar.
What is characteristic of the gospel?
Qual é a característica do evangelho?
Is a transition.
É uma transição.
The time has come.
Um tempo chegou.
When the nation will be set apart.
Que a nação seria colocada de lado.
Not abandoned.
Não abandonada.
But set apart.
Mas colocada de lado.
Earthly blessing is not going to come to the nation now.
As bênçãos terrenais não virão à nação agora.
It will in the future day.
Virão no futuro.
So John's gospel is a transition.
Então o evangelho de João é uma transição.
From Judaism
do judaísmo
to Christianity.
Para o cristianismo.
This characterizes the gospel.
Isto caracteriza o evangelho.
In nearly every chapter.
Em cada capítulo.
And in the chapter that we are looking at.
E no capítulo que iremos ver,
we now have flock.
Nós temos agora um rebanho.
Gathered out from the Jewish fold.
Reunida do arraial judaico.
Christ the center.
Do aprisco judaico. E agora Cristo é o centro.
No longer the Jewish fold.
Não agora mais o aprisco judaico.
A flock gathered around Christ.
É um rebanho reunido em volta de Cristo.
So as we go on in the gospel,
à medida que vamos lendo o evangelho,
we have much ministry.
Nós temos muitos ministérios.
About the Holy Spirit of God.
Sobre o Espírito Santo de Deus.
Chapter 13, 14, 15.
No capítulo 13, 14, 15.
That's very important.
Isto é muito importante.
The Lord was going to leave them.
O Senhor iria deixá-los.
But a divine person would take his place.
Mas uma outra pessoa divina iria tomar o seu lugar.
Not an influence.
Não uma influência.
A divine person.
Uma pessoa divina.
Was going to be sent from the glory.
Seria enviada do céu, da glória,
to indwell,
para habitar,
the Lord's people,
o povo do Senhor.
So we don't come to that in this chapter.
Nós não vamos ver isso neste capítulo.
But this is very characteristic of John.
Mas isso é uma coisa muito característica de João.
The Lord is rejected.
O Senhor é rejeitado.
He's going back to the Father.
Ele volta ao Pai.
He's going to receive the Holy Spirit.
Ele recebe o Espírito Santo.
The second time.
Na segunda vez.
When was the first time?
Quando foi a primeira vez?
That he received the Holy Spirit.
Que ele recebeu o Espírito Santo. No batismo.
At his baptism.
No seu batismo.
But that was for himself.
Mas isso era para ele mesmo.
But now the Holy Spirit is for the Church of God.
Mas agora o Espírito é para a Igreja de Deus.
And he receives it from God.
E ele recebe ele do Pai.
And he sends it down.
E ele o envia.
At Pentecost.
No dia de Pentecostes.
Indwell the believer.
Para habitar o crente.
And also to be in the house of God.
E também para estar na casa de Deus.
Two aspects.
Nesses dois aspectos.
collectively,
coletivamente,
and individually.
E individualmente.
But we don't have that in chapter 10.
Mas nós não temos isso no capítulo 10.
So I hope others can bring out the thoughts here.
Então, acho que seria bom outros trazerem um pensamento aqui.
Esse evangelho, esse panorama que o irmão nos trouxe a respeito desse evangelho é muito importante. Realmente, esse evangelho é o único que foi escrito após a queda de Jerusalém. Todos os outros evangelhos, quando foram escritos, ainda existia a sinagoga e ainda existia o sacrifício, existia o templo ainda em Jerusalém. Mas essa carta foi escrita depois do ano 70, esse evangelho. E isso traz, então, o evangelho pregado do ponto de vista do que já tinha acontecido e a nação de Israel não tendo mais onde estar reunida, porque o centro deles era Jerusalém, o lugar de adoração. E ele traz aqui, o Senhor Jesus traz aqui, se apresenta aqui como pastor e vai falar dessas ovelhas, que ele está se referindo a Israel. O curral das ovelhas que ele fala aqui é Israel. E eu creio que se nós não tivéssemos os mistérios revelados a Paulo, e a carta de Efésios, por exemplo, se nós não lemos Efésios, nós não vamos entender o que ele está falando aqui. Como eles não entenderam? Porque o que o Senhor estava falando aqui agora era uma coisa nova que viria. O que significa isso? Israel, o que os fazia uma nação e os mantinha unidos era a lei, que era como uma cerca que os mantinha juntos. E o mundo era conhecido como judeus, era dividido entre judeus e as nações, os gentios. O que os distinguia dos gentios? Eles eram o povo de Deus que viviam cercados e mantidos por uma lei. E, logicamente, Deus mesmo havia instituído isso e ele tinha um lugar de adoração. Então, o que os atraía, mantinha esses judeus, os Israel junto, né, era toda a força do que a lei trazia para o padrão de santidade de Deus para o homem, mas que o homem jamais seria capaz de guardar. Como foi provado, nenhum homem jamais guardou a lei. Nenhum nascido de mulher normal, como nós, guardou a lei. Mas aqui ele vem falar de uma coisa em que ele, sendo o bom pastor, ele vem até o curral, versículo 1 fala, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele está falando, eu vim agora para entrar nesse curral. Ele fala, este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, o que ele está mostrando aqui é o que a gente ia entender depois, quando Paulo fala a respeito do mistério oculto em Deus desde a eternidade. Os santos do Velho Testamento nunca entenderam isso, porque nunca foi mostrado. Era um mistério escondido em Deus, de que ele iria eleger, buscar, salvar, justificar, redimir, fazer a redenção do corpo, transformar agora em filhos de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quando Paulo fala a respeito desse mistério, e ele desvenda, isso é pelo Espírito Santo revelando, né, esse mistério que estava oculto, nós entendemos hoje o que é sair dentre os judeus e dentre os gentios pessoas que estão agora sendo atraídas e unidas a uma pessoa no centro, Cristo Jesus. Nós hoje, como igreja, não somos gentios mais, e nem o judeu que se converte seria um judeu hoje. O propósito eterno de Deus era fazer de, entre os judeus, aqueles que ouvissem a voz do pastor e saíssem para fora e seguiriam a essa voz, a esse homem, esse pastor. E tinha outros de outro curral também. Ele fala que tem outros de outro rebanho que ele ia trazer. Esses são gentios. Porém, hoje o que nós vemos é a cristandade numa vontade irracional de querer juntar a igreja e Israel, judaísmo e cristianismo, transformando num judaísmo cristão num cristianismo judaizante, o que não funciona, porque são coisas opostas. Um era uma lei que mantinha junto, e aqui agora é uma pessoa que atrai todos para junto de si. É a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso ele está falando para eles aqui, eles não estão entendendo. E por isso que eu digo, se nós não tivéssemos o conhecimento desse mistério que nos foi revelado por meio da palavra de Deus por Paulo, nós não iríamos entender o que significa isso, porque é interessante. Eu falo, mas por que que o porteiro vai abrir e chamar para fora e elas vão seguir ele? O que significa isso? Porque o pastor põe elas para dentro ali para guardar do lobo e tudo mais e fica protegendo. Por que trazer para fora? Porque ele estava falando de alguma coisa que ele iria fazer. E hoje nós sabemos que a palavra de Deus reconhece três grupos de pessoas no mundo. Eu falei que no Velho Testamento eram dois grupos, né? Judeus e gentios. Hoje nós temos judeus, aqueles que continuam na sua religião sem aceitar Cristo como seu Messias, esperando ainda o seu Messias. Os gentios, aqueles que não têm nenhuma relação com Deus, não têm conhecimento de Deus, que continuam aí. E a Igreja de Deus. O que é a Igreja de Deus? A Igreja de Deus não é um judeu cristianizado, nem é um gentil cristianizado. É uma pessoa que foi tirada do judaísmo e agora é apresentada a Deus como filho de Deus em Cristo, aceito em Cristo, e dentre o gentio, aquele que ouve o evangelho e crê também é agora um filho de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não existe uma igreja judaica, cristã, como muitas vezes a gente ouve falar, às vezes erradamente a gente se refere a isso, né? Um cristão que antes de se converter era um judeu, a gente chama de um judeu cristão. Mas não existe um judeu cristão, isso é uma coisa fora do normal de se falar. Ou ele é judeu, ou ele é cristão, ou ele é igreja, ou ele é gentil. Não tem jeito de ele ser duas coisas ao mesmo tempo. Como nós não podemos ser gentil e judeu ao mesmo tempo? Porque um gentil, quando ele se convertia ao judaísmo, ele já não era gentil, ele era um prosélito que agora era reconhecido como participante dessa religião judaica. Não há como misturar essas coisas, mas o mundo tem feito isso. Tem tornado a igreja como um cumprimento de Deus, das promessas de Deus a Israel, na igreja. E nós não temos nenhuma relação com as promessas feitas a Israel no Velho Testamento. Porque as promessas feitas a Israel no Velho Testamento são terrenas e as nossas são celestiais. Nós não pertencemos mais ao rol deste mundo. Nós estamos agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso, tendo isso em mente, a hora que nós lemos isso aqui, faz muito mais sentido o que o Senhor está falando aqui. E só entendemos não porque somos inteligentes ou grandes descobridores de mistérios, mas porque ele nos revelou. Porque se Deus não revelasse, continuaria escondido em Deus, como era no Velho Testamento. E nós continuaríamos na nossa vida aqui, tentando fazer o melhor possível para agradar a Deus, o que era impossível. Porém, ele nos chama, incondicionalmente.
Por não entender isso que o irmão Lineu acabou de nos falar, né? Que surgiu o erro doutrinal de que a igreja é o Israel de Deus. É, lá em Gálatas, no capítulo 6, quando o apóstolo fala no versículo 16, ele diz assim: e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, por não entender isso, né, criou-se essa má doutrina, né? Quanto ele estava dizendo acerca daqueles que creram no Senhor sendo judeus. Ele, o próprio apóstolo Paulo, Pedro, todos eles sendo judeus, eram o Israel de Deus, mas eles passaram a ser igreja. Eles creram no Senhor. Né? Uma característica aqui do remanescente. Né? E voltando ao nosso texto, lá em João 10, esses dias eu vi um vídeo que um irmão postou e, embora era algo engraçado, né, a intenção do irmão era trazer algo engraçado, tinha um falso profeta, né, dizendo que ele era o Cristo. E aí alguém que estava entrevistando ele ali ofereceu para ele um pouco de vinho. E aí ele, dizendo que aceitava, aquele homem colocou água para ele. E ele disse assim: não, mas isso não é vinho. Aí ele, para poder mostrar a loucura daquele homem, ele fala: então, mas se vira, você não está dizendo que é o Cristo? Né? Então, aqui no versículo 2, ele diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa porta, irmãos, nos fala de todas as profecias que se cumpriram no Senhor. Só ele poderia, né, ter todas essas profecias, as obras e tudo que se falava dele. O irmão falou do Evangelho de Mateus, né? Ali diz muito: para que se cumprisse a Escritura. Então, ele entrou pela porta porque a Escritura se cumpriu nele. Os outros não poderiam entrar pela porta porque eles eram enganadores. Ele vai dizer ali, né? É o ladrão, os enganadores que diziam ser o Cristo. E o versículo 3, ele vai falar agora do porteiro. Quem é esse porteiro que abre, né, a porta para ele? É o Espírito Santo. E aí, se nós lermos ali o Evangelho de João mesmo, capítulo 1, o versículo 32 em diante, fala assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Então, o Espírito Santo é o porteiro que repousou sobre o Senhor. E se nós abrirmos Colossenses capítulo 1, um outro pensamento sobre isso, o versículo 19, algumas versões traz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Mas uma versão mais precisa vai falar assim, eu peguei até aqui a do Darby, fala assim: pois nele toda a plenitude da divindade teve o prazer de habitar. Uma tradução aqui pegando do Google, né? Ou seja, naquele vaso, naquele homem, Jesus, não havia nada que não desse prazer à divindade. Tudo nele esteve em conformidade e agradando a Deus. Né? Quando o Espírito Santo veio sobre nós e está em nós, ele está num conflito contra a carne, né? Pelejando contra a carne. Mas naquele homem, Jesus, não havia esse conflito. Tudo nele, os seus pensamentos, as suas intenções, tudo nele agradou plenamente o Pai. E nele o Espírito Santo repousou. né? Esse é o nosso bendito Senhor. E tem essa característica, então, do porteiro abrir a porta para ele. Ele não pulou a cerca, ele não entrou para o lugar escondido. Ele era e é o único digno de entrar por essa porta e aceito por Deus.
Yes, we look also at chapter 2 of Colossians, capítulo 2.
Também podemos ver no capítulo 2 de Colossenses.
Verse, to follow up on what our brother has mentioned.
Para seguir o que o irmão mencionou.
Verse 9.
Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
So, the fullness of the Godhead was in the person of Christ.
Então, a total divindade, a pessoa da divindade estava em Cristo.
Hebrews chapter 1.
Hebreus capítulo 1.
Brightness of the eternal glory. Brightness of the eternal
glory. O brilho da glória eterna.
Hebrews 1.
Hebreus capítulo 1.
That was his position in a past eternity.
Esta era a posição dele na eternidade passada.
But he became a man.
Mas ele se tornou um homem.
He took manhood into union with himself.
Ele tomou a humanidade em união a si mesmo.
Entirely apart from sin.
Totalmente separado do pecado.
So let us be very careful here.
Então vamos ser muito cuidadosos aqui.
The Lord had a perfect human body.
O Senhor tinha um corpo humano perfeito.
Spirit,
espírito,
soul,
alma,
body,
e corpo.
Perfect human body.
Um corpo humano perfeito.
Like ours.
Como o nosso.
One difference.
Tinha uma diferença apenas.
There was no sin.
Não havia pecado nele.
He did no sin.
Ele não pecou.
He had no sin.
Ele não tinha pecado.
He knew no sin.
E ele não conhecia o pecado.
So to say that the Lord could sin.
Então dizer que o Senhor podia pecar.
Is serious.
É algo sério.
The only way the Lord could sin would be to have an old nature.
A única forma dele poder pecar é se ele tivesse uma velha natureza.
And that was not the case.
E este não era o caso.
He was conceived of the Holy Spirit.
Ele foi concebido pelo Espírito Santo.
So as our brother has been mentioning,
então, como nosso irmão mencionou,
when the Lord entered the door,
quando o Senhor entrou pela porta,
he fulfilled all the Old Testament scriptures.
Ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento.
Perfectly.
Perfeitamente.
But man was blind.
Mas os homens estavam cegos.
Every Old Testament prophecy,
todas as profecias do Antigo Testamento,
was fulfilled.
Foram completas.
He didn't come to glorify himself.
Ele não veio para glorificar a si mesmo.
He came to glorify the Father.
Ele veio para glorificar o Pai. Os judeus,
were God's people.
Eram o povo de Deus.
Outwardly,
por fora.
They had the temple.
Eles tinham o templo.
They had the oracles of God.
Eles tinham os oráculos de Deus.
They had the prophets.
Eles tinham os profetas.
They had the scriptures.
Tinham as escrituras.
They had the tabernacle.
Tinham o tabernáculo.
And the ceremonies.
As cerimônias.
Which God at the beginning did institute.
Que Deus no princípio tinha instituído.
And those ceremonies.
E estas cerimônias.
Separated the Jewish people.
Separava o povo de Deus. O povo judeu
from the Gentiles.
Dos gentios.
They were God's chosen people.
Eles eram o povo escolhido de Deus.
In a privileged place.
Em uma posição privilegiada.
Therefore, they had more responsibility.
E por isso eles também tinham mais responsabilidade.
But those outward ceremonies and rituals.
E todas essas cerimônias e rituais.
Although originated by God.
Mesmo que tenham sido originadas por Deus.
And separating the children of Israel.
E feito que os filhos de Israel fossem separados.
From the Gentile nations.
Das nações gentias.
They corrupted.
Eles a corromperam.
They added a lot of their own teachings.
Eles adicionaram muitos dos seus ensinamentos pessoais.
But nevertheless, they were God's people.
Mas, mesmo assim, eram o povo de Deus.
And the Lord spoke in the synagogue.
E o Senhor falou na sinagoga.
Every day.
Todos os dias.
God had not yet set apart his people.
O Senhor ainda não havia se separado do seu povo.
Irmão, só um comentário simples aqui para nos auxiliar também nesse estudo. Só lembrando que quando ele fala curral, é algo externo, né? Ou seja, o curral é algo que protege em volta, né? Não deixa espalhar. E o que nós estamos vendo aqui, eles estão saindo desse curral. Então, só lembrando que esse curral, só para a gente não perder no versículo 1 aqui, é justamente a lei que segurava eles para que eles não saíssem. Né? E o que o Senhor está mostrando aqui é que ele está chamando para fora para estar reunido ao centro, que era o Senhor Jesus. Tá? Só esse comentário.
Efésios 2... dá continuidade também ao pensamento dessa questão das ovelhas. Efésios 2. Nós vamos ler alguns versículos, mas os irmãos prestem atenção que vai falar dessas dois grupos de pessoas, Israel e os gentios, e daí ele fala de algo novo, que é a igreja. Vamos dar uma lidinha, então, no Efésios 2, a partir do versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, que são os gentios, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, que é Israel e gentios, de ambos os povos, fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, aqui nesse trecho, um pouco longo, até os irmãos me perdoem, mas nós estamos encontrando aqui justamente Paulo expondo, o Lineu deu uma pincelada ali, enquanto ele estava falando, aqui Paulo está expondo esses dois, que são o quê? Israel, é os que estavam perto, e os que estavam longe, que eram os gentios. Só que ele fez o quê? De ambos, ele fez algo novo. Né? Ele fez algo novo, que é o quê? É a igreja, o corpo de Cristo. Então foram tirados de Israel e dentre os gentios também para fazer algo novo. Por isso que está errado que o irmão citou, né? É o judeu cristão, o gentil cristão. Não, não é isso, porque são três povos agora. É Israel, gentios e a igreja de Deus. Só que a igreja de Deus, ela tem um, aqui ele fala algo, ele fala... o versículo 15 de Efésios, que nós estamos lendo, ele fala para que de ambos, né, criarem em si mesmo um novo homem. Esse novo é porque faz parte da nova criação. Porque Israel e os gentios fazem parte aqui desse mundo, dessa criação. Israel, apesar, né, que nós temos falado, é o povo de Deus e tudo mais, né, e, sim, é povo de Deus? Sim, é o povo terreno de Deus, do qual foi colocado à parte por um tempo, e eles serão retratados outra vez para herdar todas as bênçãos que Cristo vai dar a eles, o Messias. E é algo futuro. Só que a igreja, ela é algo celestial, que é chamado esse novo homem. Porque os gentios, eles também fazem parte, apesar de todas as bênçãos que virão a eles, também é algo para esse mundo. Lembrar que a bênção dos gentios é o milênio, não é hoje. É o milênio a bênção dos gentios. Assim como a bênção de Israel vai ser o milênio também. Então aqui ele está falando de algo novo, algo presente, que é que está sendo tirado de Israel e dos gentios para algo novo, que é a igreja, do qual nós pertencemos, a todo crente, né, todo cristão pertence a essa esfera de algo celestial. Porque nós estamos vivendo um tempo que nós estamos aqui, mas nós não pertencemos às bênçãos desse mundo. As nossas bênçãos são celestiais. Nós estamos, na verdade, aguardando o lar do qual nós pertencemos, que é o lar celestial. Isso também o Senhor fala a eles também, nesse sentido de ter um lugar nos céus e não aqui na terra. Então é bom deixar bem claro essas divisões, né, desses três pontos: Israel, gentios e a igreja de Deus.
The scripture that brings this out very clearly is Acts chapter 15.
A escritura que deixa isso bem claro em Atos capítulo 15.
And verse 14.
Atos 15, versículo 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo.
The operation of the Spirit of God.
Então, a operação do Espírito de Deus
is to form the body of Christ.
É de formar o corpo de Cristo.
As already mentioned several times.
Como já foi mencionado várias vezes.
Composed of Jew and Gentile.
Que é composto de judeus e gentios.
So the Gentile was taken out.
Então, os gentios eram tirados para fora.
From his former condition.
Eles eram tirados para fora de sua condição anterior.
And saved by the grace of God.
Salvos pela graça de Deus.
And brought into the church of God.
E trazidos à igreja de Deus.
But remember that God has a plan for the Gentiles.
Mas lembre-se que Deus tem um plano para os gentios.
We look out over the world today,
nós olhamos para o mundo hoje,
And we see many nations that do not recognize the Lord Jesus.
Nós vemos muitas nações que não reconhecem o Senhor Jesus.
But as we read in this verse, Acts 15.
Mas quando lemos este versículo, Atos 15.
Verse 16, Jonathan.
No verso 16, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo.
This is not the fullness of the Gentiles being restored.
Isto não é a plenitude dos gentios sendo restaurado.
But this will take place.
Mas isso terá seu lugar.
After the church has gone from this world.
Depois que a igreja se for deste mundo.
You read Revelation 7.
Quando você lê Apocalipse 7.
A great number of Gentiles.
Um grande número de gentios.
Will be brought into earthly blessing.
Serão trazidos à bênção terrenal.
In the millennium.
No milênio.
Large numbers of Gentiles.
Um número grande de gentios.
Will be blessed of Jehovah.
Serão abençoados por Jeová.
But through the nation of Israel.
Mas através da nação de Israel.
This will not take place now.
Isso não tem seu lugar agora.
But God is taking one here, one there.
Mas ele está tomando um daqui e um de lá.
And bringing them out from their former association.
E os trazendo para fora de suas associações anteriores.
Into a new organism.
Para um novo organismo.
The Church of God.
A Igreja de Deus.
So Paul was brought in.
Então Paulo foi trazido para dentro.
The Samaritans were brought in.
Os samaritanos.
And many Gentiles.
E muitos gentios.
We read in the book of Acts.
Que nós lemos no livro de Atos.
But this is not the prophetic blessing of the nations collectively.
Mas esta não é o cumprimento das profecias de bênção, da bênção coletiva dos gentios, das nações.
The gospel is not going to convert the world.
Então o evangelho não irá converter o mundo.
In fact, the gospel is not a moral force to build a better world.
De fato, o evangelho não é uma força para melhorarmos o mundo.
As has been mentioned.
Como é mencionado.
We are strangers here.
Nós somos estrangeiros aqui.
I think I just referred to that verse in Acts chapter 15.
Então, eu só fiz uma referência a este capítulo em Atos 15.
Verse 14.
Verso 14.